Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando agora pela Santa Bárbara FM, programa Momento Legislativo deste sábado, 7 de dezembro de 2019. Confira os destaques desta edição. Vereadores acatam um veto e aprovam 3 projetos durante a 45ª reunião ordinária. Presidente do Conselho da Mulher faz uso da tribuna livre da Câmara. Vereador homenageia aluno do Núcleo de Educação Integrada por conquista em concurso de redação da IPTV. Câmara cedia reunião do programa Mãos Empenhadas na segunda-feira. E Legislativo também cedia audiência pública sobre parcelamento de solo na próxima semana. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo de hoje está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz, ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo.
Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. O nosso programa, o Momento Legislativo, aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a sessão ordinária realizada na última terça-feira. Os vereadores barbarenses acataram um veto e aprovaram um projeto de lei e 2 projetos de lei complementar nesta terça-feira, durante a 45ª reunião ordinária do ano, a penúltima de 2019. Inicialmente, os parlamentares acataram, por 12 votos a 7, o veto total do Poder Executivo ao projeto de lei 60 de 2019, que institui a política de prevenção e combate ao câncer de ovário em Santa Bárbara do Oeste. Nas razões do veto, o prefeito Denis Andia destaca que, apesar das nobres intenções do vereador, Carlão Motorista, autor da propositura, os dispositivos contidos no projeto não estão em consonância com as normas do Instituto Nacional do Câncer. Além disso, segundo o chefe do Executivo, esse projeto cria obrigações à Secretaria Municipal de Saúde, o que é inconstitucional. Ainda durante a sessão, foram incluídos na ordem do dia e aprovados os projetos de lei complementar 20 e 21 de 2019, ambos de autoria do Poder Executivo. O primeiro deles, aprovado com 14 votos favoráveis, dispõe sobre os dias de recesso do funcionalismo público municipal da administração direta e indireta no final de 2019, estabelecendo como recesso os dias 24 de dezembro e 31 de dezembro, assim como os dias 2 e 3 de janeiro de 2020. Já o projeto de lei complementar 21 de 2019, aprovado com 15 votos favoráveis, institui o plano de demissão voluntária na Prefeitura e no DAE, Departamento de Água e Esgoto. Também de autoria do Poder Executivo, foi incluído e aprovado o projeto de lei 110 de 2019, que dispõe sobre a realização de pequenas despesas de pronto pagamento pelo regime de adiantamento. Na exposição de motivos da propositura, o prefeito Denis Andia explica que seu objetivo é atualizar o regime de realização de despesas e de pagamentos de pequeno valor, hoje previstos em Lei Municipal de 2014. Segundo ele, essa propositura aumenta o acompanhamento, o controle e a agilidade para tais formas de pagamento e despesa pública. Podem ser enquadradas em despesas de pronto pagamento aquelas relativas à aquisição de bens ou serviços inadiáveis, assim como as despesas que custeiem viagens de agentes públicos a serviço do município. Previsto na ordem do dia, parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei 74 de 2019, não foi apreciado devido a pedido de retirada de trâmite do referido projeto pelo próprio autor, vereador Carlão Motorista, do PDT. Essa propositura tratava sobre o tempo máximo de espera para a realização de procedimentos médicos nas unidades da Rede Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Oeste e recebeu parecer contrário por estar em desacordo com os dispositivos na Lei Orgânica Municipal. De acordo com Carlão, o pedido de retirada do projeto foi realizado para melhores estudos. Ainda nesta terça-feira, o vereador Celso Ávila do PV homenageou, com moções de aplauso, os ex-atletas Antônio Carlos Facion, Laerte Rodrigues da Silva, Márcia Regina Martim Machado e Oswaldo Leonil Martim pela trajetória e pelas conquistas deles no ciclismo durante as décadas de 1960 a 1980. Já o vereador Cláudio Perecim, do Patriota, entregou moção de aplauso ao triatleta Luiz Gustavo Moraes. Analista de tecnologia da informação, esse barbarense conquistou destaque em corridas de rua da rede supermercado Pague Menos, onde trabalha, e passou a receber patrocínio da empresa para participar de diversas competições, sempre levando o nome de Santa Bárbara do Oeste de maneira positiva. Joey homenageia aluno premiado em concurso de redação DPTV com moção de aplauso. Acompanhe os detalhes com Guilherme Salomão.
Estudante Caio Camargo Moreno, aluno do nono ano do Núcleo de Educação Integrada da Fundação Home, foi homenageado em sessão na Câmara Municipal pelo vereador José Luiz Fornazari, o Joey, do SD. Caio foi homenageado na Câmara em virtude da conquista do terceiro lugar no concurso de redação EPTV na escola, no qual foram inscritos cerca de 90 mil textos de alunos da área de abrangência dessa emissora, que engloba a região metropolitana de Campinas e as regiões de Ribeirão Preto, São Carlos e sul de Minas Gerais. Ao momento legislativo, Caio explicou como seu texto foi escolhido pela escola e ressaltou a importância desse concurso.
Primeiro foi feita uma seleção dentro da escola com 30 pessoas e dentro disso foram selecionados 5 textos da escola para serem enviados para a Secretaria de Educação da cidade. Foram 90 mil textos enviados e desses saíram 10 finalistas. Eu tive o privilégio de conseguir ficar em terceiro lugar e eu acredito que isso foi muito bom, porque prova o poder da educação e como a escrita pode ser importante para o reconhecimento de uma pessoa.
O estudante Caio Moreno também falou sobre a redação desenvolvida por ele, cujo tema era Quando a Mentira Parece Verdade.
No meu texto eu retratei um pouco sobre Zygmunt Bauman, que foi uma sugestão da minha professora Ana Maria Favarelli, em que ele fala um pouco sobre a modernidade líquida. Baseado nisso eu falei um pouco sobre uma verdade líquida, que na atualidade a verdade ela está se dissipando, não tem mais a solidez e a necessidade, virando apenas algo para enaltecimento pessoal. Então, aproveito para agradecer à escola, o Núcleo de Educação Integrada, por fornecer essa oportunidade e por dar os recursos necessários para conseguir essa conquista.
A diretora do Núcleo de Educação Integrada, Érica Corrêa Vita, falou sobre a importância do reconhecimento desse aluno por um concurso tão disputado.
Para a gente, assim, é uma realização muito grande, é um feito muito grande, não só para a instituição, mas em especial para o Caio, né? O Caio que é um garoto que sabe realmente aproveitar todos os minutos que ele está conosco no dia a dia. Então, para o Núcleo de Educação Integrada, esse prêmio é um prêmio que coroa o trabalho que vem sendo desenvolvido, realizado ao longo desses 25 anos, mais 26 anos, e que prova, na verdade, que a proposta, a metodologia, os princípios, eles favorecem realmente o desenvolvimento do aluno. O Caio, ele... Não só o Caio, mas o Caio ficou em terceiro lugar, mas nós tivemos um outro aluno que também ficou entre os 10 classificados, então, assim, os resultados são muito bons. E 90 mil candidatos é muita coisa. Então, acho que para a gente é uma realização muito grande, como eu disse há pouco, eu quero deixar registrado a minha gratidão, entendeu? Por todos os professores que de alguma forma contribuíram para o crescimento do Caio e todos os que vão ainda construir, porque o Caio ainda tem uma caminhada com a gente agora, entrando no ensino médio. Certamente Santa Bárbara e o Núcleo de Educação Integrada ouviremos outras tantas vezes o nome do Caio e de outros alunos também. E acho que é isso, acho que essa realização ela vem nos certificar que a educação, o caminho é a educação, não tem outro caminho. Né? Um país que acredita em uma instituição que é séria e acredita na educação, eu acho que esse é o caminho para todos os problemas, ou pelo menos quase todos.
A diretora Érica Corrêa Vita também falou sobre a proposta pedagógica do Núcleo de Educação Integrada, que foge do padrão tradicional.
O Núcleo de Educação Integrada, já há mais de 25 anos, acredita numa concepção de educação que nós denominamos socio-interacionista, que acredita no potencial e no protagonismo do aluno. Então, a escola e a proposta da escola ela é diferente porque nós não temos um material pronto, definido. Nós temos, são desafios que nós propomos a esses meninos, e os meninos em busca dessa, de sempre buscar a resposta de algum problema, eles são inseridos ao mundo da pesquisa, ao mundo das investigações, ao mundo das metodologias, e eles vão, enfim, construindo este e tecendo o conhecimento. Então, essa metodologia, ela traz o aluno como processo ativo do processo educativo. Então, o professor, ele vai mediando isso. Hoje, essa proposta, essa tendência, ela está muito em evidência. Até porque, acho que o mundo percebeu que o modelo cartesiano de educação, ele não traz mais resposta para o que nós vivenciamos hoje, para as necessidades contemporâneas do século XXI. E o Ney, ele vem defendendo esta ideia há muito tempo, há mais de 25 anos. Então, veja, hoje é latente no mundo, mas para o Ney ficou muito mais, vamos dizer assim, tranquilo, porque já é construído gradativamente. Então, os professores, os alunos, então, eles chegam, eles são transformados. Quando a gente ressalta o nome Educação que Transforma, é isso. Então, às vezes, eu mesma passo, às vezes, filmando, porque as pessoas têm dificuldade de entender como é uma escola onde o professor não fica dando aula no quadro. É diferente. Então, nós temos, sim, a base comum curricular, nós temos os conteúdos, mas esses conteúdos não são passados de maneira transmissiva. Eles são construídos a partir de desafios. Então, eu tenho um desafio, um problema para resolver, e esse aluno, então, vai buscando respostas. E nesta busca, os meninos, eles são muito espertos. Infelizmente, acho que muitos educadores, às vezes, não se dão conta do potencial desse aluno, né? Então, acham que tem que passar todo o conteúdo de forma quadrada. E isso não é mais real. Então, os nossos alunos, eles vão muito além do que, por exemplo, a questão mínima do conteúdo exige. Então, essa é uma metodologia e uma proposta realmente muito diferente. Tem dado os resultados brilhantes. Assim, a gente tem tido Olimpíadas, né? Os indicadores são os melhores. Então, os alunos, temos esse ano muitas medalhas, tanto na Olimpíada de Matemática como na Olimpíada de Astrofísica. Agora nós estamos indo para a final internacional. Então, os resultados dizem que o método, a proposta é essa. Ela está atendendo, na verdade, uma demanda que o mundo todo está se perguntando, né? Como fazer.
Em novembro, a pastora Ione da Silva fez uso à Tribuna Livre para falar sobre 16 dias de ativismo. Luciana Curtis traz os detalhes.
A pastora Ione da Silva, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher, fez uso da Tribuna Livre na Câmara no último mês, onde promoveu um balanço de suas atividades à frente desse grupo. Ela também visitou a sede do Legislativo para divulgar a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas, uma mobilização global da sociedade civil com o objetivo de sensibilizar e compartilhar conhecimento sobre a prevenção e eliminação desse tipo de violência. Ao momento legislativo, Ione da Silva explicou os objetivos de sua visita à Câmara e falou sobre a posse do novo Conselho.
O uso da tribuna hoje foi, primeiro, para a gente fazer uma retrospectiva de tudo que tinha feito com esse Conselho. Segundo, nós já estamos no processo de recomposição do Conselho, que o edital já saiu no mês passado, né, em outubro. E até 5 de dezembro nós já teremos, provavelmente, o novo conselho constituído. Eu acredito que até o final de dezembro, início de janeiro, nós teremos já condições de dar posse ao novo conselho. E a vinda foi primeiro para anunciar a saída, segundo para marcar os 16 dias de ativismo, terceiro para lembrar o Dia da Consciência Negra, né? Anualmente nós marcamos essa data e nós precisávamos daqui para dar a fala da mulher com relação às atividades.
A pastora Ione também explicou os motivos de não concorrer a uma nova eleição ao Conselho.
Na verdade, eu diria assim que eu estou um pouco cansada, né? Cansada de que forma? Assim, primeiro, fisicamente, segundo, acho que vocês sabem, eu passei por 2 câncer, né? E eu estou chegando assim numa fase em que meu corpo, né, já está precisando ficar um pouco parado. É uma questão de saúde, né? Eu diria, saúde física e saúde mental. Segundo, eu acredito assim que nós fizemos um trabalho tão interessante de formação, que durante todo esse tempo o conselho, ele não trabalhou como uma coisa individual, ele sempre foi coletivo e foi formativo. Então, qualquer mulher que está hoje no conselho tem condições de assumir, porque nós sempre trabalhamos juntos com suplentes, com pessoas que tinham interesse em fazer parte. Então, qualquer uma delas tem condições de levar o conselho, e não digo nem levar, porque hoje nós podemos, eu diria assim, que o conselho municipal hoje ele está numa situação confortável, porque no início nós tivemos que assumir dois papéis, um que era de movimento, porque não havia nenhum movimento que discutisse a questão dos direitos da mulher ou gênero na cidade. Segundo, o conselho estava desativado. Essa primeira etapa nós conseguimos desenvolver, mobilizar. Hoje nós temos uns 3 ou 4 movimentos de mulheres na cidade e tenho conhecimento que mais um surgirá. Então nós já temos um grupo que defende de formas diferentes a questão da mulher. Temos mulheres negras, mulheres feministas, nós temos mulheres de bairro, nós temos mulheres comunicadoras, nós temos mulheres artistas. Então nós já temos uma representatividade de várias vozes de mulheres. Então o conselho não precisa mais assumir esse papel. Segundo, eu acredito que mais do que nunca o conselho vai ter que assumir a função primeira dela, que é fiscalizar, monitorar, fomentar e elaborar políticas públicas. Por quê? Porque a política pública para as mulheres, ela não passa só pela promoção. A promoção é a secretaria que menos dinheiro tem. O que ela pode fazer? Né? A questão da mulher, ela passa pela saúde, passa pela segurança, ela passa pela educação e passa pela promoção. Jogando tudo na promoção, o que você pode fazer para a mulher? Não pode fazer nada. Né? Todos esses projetos que foram feitos, que foram colocados até hoje, estão todos vinculados na promoção. Mas quem que faz a notificação da violência contra a mulher? É a saúde. Qual é o recurso que a saúde coloca para poder trabalhar com essa mulher? Como vocês viram, a saúde mental, a saúde física, né? A questão da segurança. Tem aí o anjo da guarda da mulher, mas qual é o recurso que é destinado a isso? Só colocar uma viatura? E a segurança? E a capacitação? E a formação das pessoas que trabalham com essa mulher? A questão da educação, a questão do judiciário. Então, eu acredito que agora o conselho vai ter que focar nisso. Tá? Ele não é legislativo, ele não tem que fazer lei, ele tem que provocar, e nós fizemos e muito isso. Agora, o que a gente tem que saber é se essa política, esses mecanismos, esses instrumentos funcionarão e como funcionarão. Esse vai ter que ser o papel a partir de agora. E para isso você tem que ter muito gás, você tem que ter muita energia. Eu já estou com um cartão de idoso. Então eu tenho que cuidar da minha saúde.
Ainda em sua visita à Câmara, a atual presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher falou sobre a importância da representação feminina no Legislativo, ressaltando que pelo menos mais 2 vereadoras deveriam ser eleitas na próxima eleição. Hoje, a Câmara conta apenas com 1 vereadora.
Se você der uma olhada para a nossa casa, né, eu não diria que é totalmente elite, mas essa representação, né, de quais são as mulheres que nós temos em Santa Bárbara do Oeste hoje? Onde está a grande população? Está na Zona Leste. Quem são essas mulheres da Zona Leste? São mulheres negras, pobres, empregadas domésticas, são costureiras, né? Então a gente tem que ter uma representação na casa de mulheres. Mulheres de elite, mulheres negras, mulheres trabalhadoras, acadêmicas, né? Nós, por exemplo, você não vê um LGBT na casa, quem é que vai levantar essa bandeira? Não é? Então, quando eu falo em representatividade, eu digo nesse sentido, nós temos que colocar pelo menos mais 2 mulheres nessa casa. Aí eu acho que a gente vai começar a pensar um pouquinho de uma forma mais equilibrada sobre a questão de mulher. Porque quando você pensa num projeto, para que mulher que você está pensando? Onde você coloca um projeto, vai atender essas mulheres? Por exemplo, se você faz uma casa-abrigo, sofisticada. Você acha que essas mulheres teriam um espaço lá? Não teriam. Se você põe, né, eu não sei como que vai ser essa coordenação ou esse projeto que está sendo forjado ainda, né, que foi, eu acho que na casa foi votado a semana passada, né?
Na curadoria, né?
Se você não sabe aonde acontece o maior índice de violência, resolve você colocar num bairro onde as mulheres não terão acesso? Tá? Então, para isso, você tem que ter uma maior representatividade. Para você conseguir, porque para mim a grande função dessa casa aqui e do conselho é ter a capacidade de ouvir as diferentes vozes. Não dá para você ouvir uma única, não é uníssono, é um coral. Né? E é isso que eu acredito, e é isso que esse conselho acredita, e é isso que ele vai continuar fazendo. Eu espero.
Por fim, ainda em entrevista ao Momento Legislativo, Pastor Ione falou sobre as ações relativas à campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, desenvolvidas em Santa Bárbara do Oeste.
Eu vou primeiro falar da questão da consciência negra. Então, nós teremos aí duas atividades, né, com o Quilombar-se, que será no dia 22 e dia 24, lá no Romano, que vai ser muito interessante e vale a pena participar. Não será em Americana, mas nós teremos o Dito Preto se apresentando em Americana, né, na expressão cultural também para marcar o dia 20 de novembro. Com relação a 16 dias, né, contra a violência da mulher, na verdade não é nem esse o nome. O nome é pelo fim da violência de mulheres e meninas. Esse ano nós teremos dia 29, às 19h30, uma roda de conversa onde quatro mulheres de classes sociais diferentes que passaram por violência, que algumas passaram pelas políticas públicas municipais, outras não, mas que conseguiram dar a volta por cima, estão reescrevendo a história, inclusive uma delas, que é da classe média alta, né? O companheiro foi retirado pela polícia militar. Então são e mulher da favela, que foi protegida por traficantes. Então nós temos quatro mulheres totalmente diferentes que falarão qual foi o gatilho para buscar ajuda e como elas estão reescrevendo a história hoje, né? Essas mulheres falarão no dia 29. Aí no dia 7 de dezembro haverá uma roda de conversa também na Casa Cidadã, na sede do Fórum da Cidadania, às 14 horas na Rua Cuiabá, também lá na Zona Leste. Então essas serão as duas atividades que nós teremos aqui em Santa Bárbara do Oeste. E para finalizar, a gravação no dia no sábado, dia 14 de dezembro, lá na Praça Central. Espero que vocês estejam dançando com a gente lá.
Também no mês passado, a Câmara promoveu a entrega da medalha Zumbi dos Palmares em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Confira os detalhes com Guilherme Salomão.
A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste realizou, no último mês, a entrega da medalha de mérito Zumbi dos Palmares. A honraria outorgada a pessoas de grupos ou entidades que tenham se destacado em diversos setores da sociedade no combate ao racismo e a favor da cultura afro-brasileira. A entrega dessa medalha foi instituída pela Câmara em 2002, com aprovação do Decreto Legislativo número 02 de 2002. Os homenageados deste ano foram Milton Fonseca, Júlia Mota, Paulo Francisco Celestiano, Elisângela Lambstein Franco de Moraes, Victoria Pereira Aixa e Jairo Guilherme Silva. A mais jovem homenageada deste ano, Júlia Mota, uma estudante de 17 anos, falou sobre a importância do recebimento dessa honraria.
O Prêmio Zumbi de Palmares é de extrema importância, ainda mais no momento que a gente está agora, né? Eu, aos meus 17 anos, estar aqui na Câmara Municipal recebendo a medalha Zumbi de Palmares é de extrema importância. Tem todo um significado, toda uma luta por trás e uma história. Então, é só mais um símbolo, né, que a gente carrega para poder continuar resistindo aí.
Júlia Mota, que vem de uma família que anos atua no combate ao racismo no município, já atua como escritora e desenvolve projetos de incentivo à leitura e escrita.
Sim, estamos envolvidos principalmente na parte cultural, né, que a cultura é uma parte essencial para poder continuar essa luta de movimento negro, né, e a gente é A partir dos movimentos culturais, a gente desenvolve a nossa cultura. Sou escritora e poeta marginal, né, como eu me classifico. Desenvolvo o trabalho lá na minha comunidade, no Romano. Foi lá onde tudo começou.
Também nesse ano, a Câmara Barbarense homenageou pela primeira vez uma travesti negra. Vitória Pereira Aixa, mais conhecida como Vicky Aixa, falou o que significa para ela essa honraria.
Eu sou uma sobrevivente, né, do país que mais mata travestis transexuais no mundo, e recebi um prêmio cujo nome é Zumbi dos Palmares, que foi morto por uma sociedade burguesa, amando, né, de uma sociedade burguesa, que hoje, trazendo para a atualidade a mesma que está me entregando um prêmio, para mim é muito importante e é um ato não de resistência, mas de persistência, de desde Zumbi até hoje, o que se foi passado, o ato de eu estar aqui, né, numa cidade totalmente conservadora, sendo travesti, sendo preta, ocupando a casa do povo, né, que eu gosto de frisar e colocar entre aspas, que é uma casa que não me permite estar da forma que eu quero estar. Então, é algo revolucionário, algo totalmente novo, que eu sei que a cidade não está preparada para isso.
Vicky Aixa falou ainda sobre a relevância do feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.
O 20 de novembro não é só 20 de novembro, não é só essa data, né? Penso que consciência negra para mim, enquanto preta, todos os dias. Eu não digo que eu sou militante, eu sou uma negra em movimento. Então eu estou todos os dias em movimento, todos os dias tendo que pensar a minha estratégia de sair para fora de casa e voltar viva, porque além do racismo tem a transfobia. Então, para mim, ter um feriado é só legitimar uma causa, mas ele não interfere na minha vida cotidiana, saca? 20 de novembro pra mim é todos os dias, porque todos os dias morre gente preta, todo dia tá rolando ainda o genocídio da população negra, então pra mim é todos os dias, saca? Reverbera em todos os dias, não só agora em novembro.
Sei que apura supostas irregularidades em verbas destinadas ao SAMU, promoveu ontem sua primeira reunião na Câmara Municipal. Luciana Curtis traz mais informações.
A Comissão Especial de Inquérito, que apura supostas irregularidades na utilização de verbas destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, promoveu nesta sexta-feira sua primeira reunião. O grupo também investiga possíveis fraudes no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, CNS, e no Cadastro de Profissionais, além de falsificação de documento público federal. Durante o encontro, os integrantes dessa comissão, que é presidida pelo vereador Edivaldo Meiro Batoré, do Solidariedade, e conta ainda com a participação dos vereadores Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, Jesus Vendedor do DEM, e Joel Cardoso, Joel do Gás do PV, elegeram Jesus Vendedor como relator, apesar de voto contrário do vereador Joel do Gás. Ainda na reunião, o vereador Joel do Gás questionou a autenticidade das denúncias que embasam a comissão, solicitando que novos documentos sejam solicitados à Secretaria Municipal de Saúde. Ele também criticou o fato de a SEI contar apenas com 3 integrantes, em vez de 5 membros, questionando se todos que assinaram pela abertura dessa comissão tinham ciência dessa composição. Por fim, também durante essa primeira reunião, os membros da SEI deliberaram pela convocação da secretária municipal de saúde, a senhora Lucimeire Rocha, para prestar esclarecimentos sobre a denúncia, nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro, às 7 horas da noite.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo, que é produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense e vai ao ar todos os sábados, a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. E o prefeito Denis Andia sancionou nesta semana lei que cria a Semana de Conscientização Antitabaco no município. Mais informações na reportagem de Guilherme Salomão.
Acompanhado de alunos do 5º ano da MFA, professor Antônia Dagmar de Almeida Rosalém, o vereador Paulo Monaro, do Solidariedade, esteve reunido nesta semana, no Paço Municipal, com o prefeito Denis Andia, do PV. Durante o encontro, o chefe do Executivo sancionou a Lei Municipal número 4.128, de 2019, que dispõe sobre a criação da Semana de Conscientização Antitabaco, proposta pelo vereador Monaro, com base em sugestão apresentada por esses estudantes durante o projeto Câmara do Futuro, promovido pelo Legislativo. A referida lei prevê que essa Semana de Conscientização será promovida, anualmente, na última semana do mês de maio, por ocasião do Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em 31 de maio. Além de conscientizar sobre os malefícios do uso continuado do tabaco, nesse período serão realizadas atividades e exames sobre os riscos de fumar. Pessoas com mais de 40 anos e fumantes há 5 anos ou mais serão convidadas para uma avaliação por meio de teste de função pulmonar. Assim, os pacientes identificados com problema receberão informações para tratamento médico. Na exposição de motivos do projeto, Paulo Monaro considera que o cigarro contém cerca de 4.720 substâncias tóxicas, das quais 50 são cancerígenas. Segundo o parlamentar, o tabagismo aumenta a incidência de doenças como bronquite crônica, enfisema pulmonar, derrames e infartos. Além disso, o cigarro faz mal até para quem não fuma, já que o fumo passivo aumenta em 25% os riscos de doenças cardíacas.
A Câmara Barbarense promove na próxima semana palestra vinculada ao projeto Mãos Empenhadas. Confira os detalhes com Luciana Curtis.
Com o objetivo de capacitar profissionais de beleza e estética para identificar sinais de violência contra as mulheres entre suas clientes, a Câmara Barbarense promove, em parceria com a Coordenadoria da Mulher do município, palestra vinculada ao programa Mãos Empenhadas contra a Violência. O evento organizado pela vereadora Germina Dottori, do PV, será realizado nesta segunda-feira, dia 9, às 9h30 da manhã, com a presença do juiz titular da Vara da Região Leste 3 de Violência Doméstica e Familiar, Mário Rubens Assunção Filho. Além de voltado aos profissionais da beleza, o evento também é aberto a mulheres e homens para que possam identificar os diferentes tipos de violência, desde as mais visíveis, como a violência física e sexual, até as mais sutis, como violência psicológica, humilhação, controle financeiro e manifestações de machismo. Ainda no encontro de segunda-feira, todos os presentes podem aprender um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha, incluindo procedimentos para a denúncia e quais caminhos seguir para que a mulher rompa o ciclo de violência. A palestra, vinculada ao programa Mãos Empenhadas contra a Violência, será promovida na segunda-feira, dia 9, às 9h30 da manhã, no plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. A Câmara Barbarense fica localizada às margens da rodovia SP-306, número 1001, no Jardim Dona Margarida.
A Comissão de Justiça e Redação promoveu ontem nova reunião entre professores e representantes da Secretaria de Educação para debater projeto que terceiriza a administração de 4 unidades de ensino no município. Guilherme Salomão traz os detalhes.
A Comissão Permanente de Justiça e Redação promoveu, nesta sexta-feira, reunião com a Secretária Municipal de Educação, Tânia Mária da Silva, para debater o projeto de lei número 104 de 2019, que dispõe sobre a contratação de organização social, OS, para gestão de diferentes unidades escolares do município. O encontro contou também com a presença de representantes do SINDPROSBO, Sindicato dos Professores de Santa Bárbara do Oeste, e de uma comissão de monitores, grupos contrários à terceirização, além do secretário municipal de governo, Rodrigo Maiello. Mais uma vez, não houve acordo entre os representantes dos trabalhadores e a administração municipal. De acordo com a propositura, passariam a ser geridas por uma OS a EMEI Professora Clotilde Teixeira Cullen, no Jardim das Laranjeiras, a EMEI Eufrásia Garcia de Souza, do Nova Conquista, a EMEI Mainá, do Conjunto Habitacional Roberto Romano, e a EMEI Maria de Lourdes Rodrigues, do Cruzeiro do Sul. Essas escolas, conforme a exposição de motivos do projeto, foram escolhidas por serem unidades de pequeno porte. Além da redução de custos da administração e gerenciamento de suas atividades, a Prefeitura aponta que a contratação de OS para a gestão dessas unidades permitiria a remoção de servidores para locais de maior demanda e necessidade. Na reunião, representantes de monitores e professores voltaram a demonstrar preocupação com a qualidade do ensino oferecido em caso de terceirização, alegando que existe grande rotatividade entre os profissionais que atuam em organizações sociais, o que deve prejudicar, por exemplo, o vínculo entre educadores e alunos. Os profissionais de educação, além de destacar os elevados riscos trabalhistas para aqueles que atuam de maneira terceirizada, também apontam que, no eventual rompimento de contrato entre a Prefeitura e a OS, todos os professores e monitores, assim como demais profissionais contratados, precisariam ser substituídos imediatamente, gerando transtornos enormes. O presidente da Comissão Permanente de Justiça e Redação, o vereador Paulo Monaro, do Solidariedade, afirmou que, apesar de não haver consenso entre as partes, o prazo para que essa comissão emitisse seu parecer está esgotado. Por isso, ele sugeriu aos professores e monitores que reivindicassem novos encontros às demais comissões permanentes, pelas quais esse projeto deve tramitar antes de ser apreciado em plenário. De acordo com o parecer da Procuradoria da Câmara, o projeto que dispõe sobre a contratação de OS para a gestão de diferentes unidades escolares é constitucional e está apto a ser votado.
E a Câmara Barbarense cedia na segunda-feira à noite audiência pública para debater projeto que dispõe sobre o parcelamento de solo no município. Confira na reportagem de Luciana Curtis.
A Câmara Barbarense cedia na segunda-feira, às 7 horas da noite, a audiência pública para discussão do projeto de lei complementar número 10 de 2019, que altera os artigos 10º e 12º da Lei Complementar número 285 de 2019. Essa lei complementar dispõe sobre as normas para o parcelamento de solo e urbanização de glebas em Santa Bárbara do Oeste. Essa audiência pública foi convocada pelo presidente do Legislativo, o vereador Felipe Sanches, do PSC, a pedido dos integrantes da Comissão Permanente de Política Urbana e de Meio Ambiente, os vereadores Joel Cardoso, o Joel do Gás do PV, Carlos Fontes, do PSD, e Celso Lucati Carneiro, o Celso da Bicicletaria do PPS. Na exposição de motivos do projeto, o prefeito Denis Andi afirma que essa propositura visa adequar a referida lei complementar ao Plano Diretor de Desenvolvimento do município. Nesse projeto, ele propõe que o parcelamento de solo e a urbanização de glebas, realizados na modalidade de empreendimento isolado, não fiquem sujeitos à aplicação da outorga onerosa de mudança de uso, prevista nos artigos 60 e 61 do Plano Diretor de Desenvolvimento.
Voltamos em seguida com entrevista com o vereador Celso Ávila, do PV. Até já.
Estamos apresentando Momento Legislativo. Voltamos a apresentar Momento Legislativo.
Obrigado pela sua audiência ao programa Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, sempre contamos com a presença de um parlamentar e, neste sábado, nosso entrevistado é o vereador Celso Ávila, do PV. Formado em turismo pelo Centro Salesiano Dom Bosco, Unisal de Americana, casado com Patrícia Ávila e pai de João Pedro, Celso Ávila trabalha como representante comercial. Foi eleito vereador em 2012, com 2.159 votos, e reeleito em 2016, com 1.746 votos. Também é radialista, tendo apresentado por 3 anos o programa Boa Noite Santa Bárbara pela Rádio Brasil. Atuou ainda como conselheiro tutelar em Santa Bárbara do Oeste e trabalhou na Pastoral Universitária da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. Foi presidente do Grêmio Estudantil e membro do Diretório Central de Estudantes, o DCE, da Unimep. Boa tarde, vereador. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Momento Legislativo.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Heraldo, que está aqui na técnica. Todos os amigos que estão sempre na sintonia da Santa Bárbara FM. É sempre uma satisfação, é uma alegria estar aqui presente no estúdio da Santa Bárbara FM, que a gente se sente em casa aqui. Obrigado de coração mesmo pela oportunidade.
Vereador, gostaria de começar falando com você sobre a sua atuação nas comissões permanentes da Câmara. Muita gente que nos ouve agora, ela não sabe que existem essas comissões permanentes. Eu gostaria que você explicasse, você participa de 3 comissões neste momento, né?
Isso, Fernando. Na verdade, a tramitação de todos os projetos que entram na Câmara Municipal, de autoria tanto do Poder Legislativo, que são dos vereadores, quanto projetos da autoria do Poder Executivo, que vem do prefeito, ele passa para uma análise técnica de várias comissões essas que, de modos temáticos, fazem apreciação desses projetos. E dentre as comissões permanentes da Casa, onde nós analisamos cada projeto que chega, eu faço parte da Comissão de Política Social, no qual eu sou presidente, faço parte da Comissão das Relações de Trabalho e Administração Pública e também faço parte da Comissão de Justiça e Redação. Comissão essa que é a mais importante da Casa de Leis. Essa comissão eu sou membro também e sem o nosso aval nenhum projeto consegue dar tramitação. Então a gente tenta analisar com muito critério, com muita cautela, para que nós, no momento que seja votado e apreciado pelos demais colegas vereadores, o projeto já esteja amplamente com o seu viés jurídico aprovado, para que a gente evite qualquer tipo de inconstitucionalidade no projeto.
Uhum. Vereador, gostaria que você explicasse também para quem está nos ouvindo como é que é feita a escolha para essas comissões. Tem a ver com o perfil do vereador, também tem questão da bancada que pode indicar, né?
Na verdade, é feito por uma proporcionalidade, né, de bancadas, né? Aqueles partidos que possuem o maior número de vereadores, né, dentro de uma proporcionalidade, ele tem o direito de indicar os membros, né, os membros das respectivas comissões. Como a nossa bancada foi uma bancada com um número considerável de vereadores, eu, o vereador Joel e a vereadora Germina, a nossa bancada ela tem uma atuação em várias comissões e dentro, né, da cadeira do partido, dentro da comissão, nós somos indicados até internamente pelos colegas do partido e a gente foi encaminhado para estar nessas três comissões.
Vereador, eu gostaria de falar também sobre... Existe um grupo, né, das câmaras municipais aqui da região metropolitana de Campinas, que é o Parlamento Metropolitano, onde são apresentados problemas comuns das cidades, né, vizinhas aqui, de todas as cidades da região. Você participou no mês passado de uma dessas reuniões do Parlamento Metropolitano. Eu gostaria que você falasse o que foi tratado e que assunto que é de interesse também de Santa Bárbara do Oeste.
Uma boa pergunta, Fernando. Na verdade, nós sabemos, nós somos vereador aqui de Santa Bárbara do Oeste, porém, nós não podemos só analisar localmente a nossa demanda, né? Tem algumas situações que ela é de cunho regional, né? E os problemas de Santa Bárbara, a Americana tem os seus problemas, Nova Odessa, Sumaré, enfim, cada cidade tem as suas particularidades. Porém, alguns temas ela é de âmbito regional. Eu vou dar um exemplo, principalmente na área da saúde. Na saúde, nós, vez ou outra, quase sempre, nós precisamos da vaga cross, que é o credenciamento no sistema regional para que aqueles pacientes que não conseguiram a transferência do pronto-socorro, né, para um hospital aqui do município, que ele possa ser ofertado para esses hospitais da região que estejam no credenciamento cross. Então, a união de forças de municípios no sentido da gente possibilitar mais vagas no sistema cross junto ao Estado é algo que vai ser benéfico para todos. Então não é um problema que você vai tratar ele localmente, né? Nós temos que unir forças com as cidades da região, com vereadores da região, para que a gente possa cobrar do Estado, do governo do Estado, aquilo que de fato tem que ser cobrado. Que muitas das vezes vem acarreta no lombo do município algo que é da competência do Estado, e no qual o prefeito fica de mão amarrada, os vereadores ficam de mão amarradas, e o governo do Estado de São Paulo acaba não sendo responsabilizado da maneira que deveria ser. Então, essa união de câmaras municipais, no qual eu sou membro ativo, participo com muita frequência, nós cobramos isso. Isso na área da saúde, tem na área da segurança pública também, fazer uma situação onde nós possamos levar câmaras de vídeo monitoramento em todas as cidades da região, num sistema mais compacto, mais direcionado. Então, são medidas, são ações que visa, obviamente, melhorar localmente, mas que não deixa de passar por um crivo regional.
Vereador, na primeira parte do programa, a gente ouviu hoje a pastora Ione, que ela esteve na Câmara uns 15 dias, falando sobre os 16 dias de ativismo e do combate à violência contra a mulher. Eu sei que o seu gabinete é bastante empenhado nesse assunto. A sua assessora parlamentar, a Fátima Franco, também é uma militante dos direitos das mulheres, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses 16 dias de ativismo e sobre o convite da pastora Ione, né?
Na verdade, o nosso gabinete, Fernando, fez o convite para a pastora Ione da Silva utilizar a tribuna livre na Câmara Municipal para discorrer sobre a temática dos 16 dias de ativismo, que é uma campanha municipal de combate à violência contra a mulher. Nós sabemos o quanto a pastora Ione ela é envolvida com essa temática. Eu também tenho uma assessora, que é a Fátima Franco, que ela é muito ligada a essa causa e, obviamente, também uma bandeira do nosso mandato, né? A gente sabe que a luta contra a violência doméstica, contra qualquer tipo de feminicídio, Fernando, não é algo unicamente para as mulheres, né? Eu acho que é importante os homens, principalmente os homens que estão na causa pública, que estão como autoridades legitimadas pelo voto popular, possam também ter como bandeira a defesa dos direitos das mulheres, né? E o nosso mandato, desde o primeiro dia que eu assumi, isso no ano de 2013, né? Nós temos pautado com políticas públicas de defesa das mulheres, né? Eu acho que é importante a intervenção masculina nessa temática. E nós temos um grande apreço pela pastora Ione, que é uma real defensora dessa situação, e tem o nosso apoio. Então, o objetivo é sensibilizar esse ativismo, compartilhando conhecimento e inovação no que se refere, Fernando, à prevenção e a eliminar essa violência que machuca as mulheres, né? Não só aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas como em todo o estado e como mundo. Então, é importante até aproveitar a sua importante audiência. No dia de hoje, às 14 horas, Fernando, na Cidade Nova, ocorrerá um bate-papo, mais uma roda de conversa, com o nome de Virando a Página. Virando a Página, inclusive terá uma cobertura, uma transmissão da TV Unimep, né? E aonde será discutido ali ações importantes, um bate-papo entre mulheres, sempre com o propósito desse enfrentamento contra essa violência que machuca não só as mulheres, mas machuca toda a nossa nação. Me permita, o local que vai ser essa roda de conversa é na rua Cuiabá, 628, na Cidade Nova. Então estão todas convidadas, todos convidados. Vai ser uma oportunidade única de discussão em relação a essa roda de conversa.
Legal, vereador. É importante divulgar mesmo esse evento. Eu gostaria de mudar de assunto agora um pouco, porque a atividade parlamentar não é só a apresentação de projetos, a votação na Câmara, além da participação nas comissões permanentes. Tem um trabalho político também que os vereadores fazem junto a deputados das suas bases ou que tem alguma ligação ideológica, né, em busca de recursos para o município. E como Santa Bárbara não dispõe hoje de nenhum deputado barbarense, né, os vereadores aqui do município, eles buscam junto a deputados de diversas regiões. E nessa busca, o senhor conseguiu recursos para a reforma de uma praça aqui no município?
Perfeito, perfeito. Importante pergunta, Fernando. E é importante também a gente estender essa pauta para as pessoas. A dificuldade que tem o município que não tem deputado. É mais ou menos assim, vamos fazer um exemplo a grosso modo. Se é um deputado da cidade, manda 1 milhão. Uhum. Se a cidade não tem deputado e é um deputado de fora, ele vai dar mais molinha, vai dar 10 mil. Entendeu? É um comparativo assim. Obviamente, se Santa Bárbara tivesse um deputado aqui do nosso município, as demandas, as emendas empenhadas para Santa Bárbara do Oeste seria num montante mas muito maior, muito mais considerável. Enfim, né, Santa Bárbara até o presente momento não foi preparada ainda para ter seu representante. Isso muito nos machuca, porque nós vemos aí cidades com 40, 50 mil habitantes que já têm o seu deputado. Uhum. E muitas dessas cidades recebem muito mais recursos do que a nossa querida Santa Bárbara do Oeste, com 200 mil habitantes. Então, fato é que nós precisamos rever essa situação. 2022 está aí. Nós precisamos eleger, de fato, um representante de Santa Bárbara do Oeste, né? Então, eu sou defensor dessa bandeira, mas tem que ser candidaturas viáveis também. Não adianta entrar para cumprir tabela, né? Uhum. Tem que ser uma candidatura que, de fato, a pessoa tenha condições de ganhar. E 2022, nós vamos ter essa oportunidade, tanto na esfera federal, quanto também na esfera estadual. É importante ser casadinho, né? Então, fica aí um lembrete para as pessoas, na próxima eleição de deputado, é optar por alguém aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. Em paralelo a isso, né, como nós não temos o nosso deputado da cidade, nós temos parceiros. E um grande parceiro que foi, infelizmente, não foi reeleito, né, mas fez um trabalho muito considerável, muito atuante aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi o nosso deputado Chico Sardelli. O Chico não é mais deputado, mas no período que esteve à frente na Assembleia Legislativa, eu, como vereador, fiz vários pedidos para o Chico, muitos deles fomos atendidos, e um deles que fomos atendidos, que já está acontecendo em Santa Bárbara do Oeste, é numa emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a revitalização da Praça Dona Carolina. Né? Obviamente a praça não vai ficar só nesse valor, a prefeitura entrou com uma contrapartida financeira, mas fato é que esse valor que o Chico conseguiu para Santa Bárbara, a nosso pedido, foi altamente considerável para que essa praça fosse revitalizada. Hoje a Praça Dona Carolina está sendo reformada, é aquela praça de frente ao Fórum aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. Não é apenas um dinheiro que vai ser usado para uma praça. A Praça Dona Carolina, ela faz parte de uma extensão da Avenida Monte Castelo, que tem todo um contexto de revitalização. É importante que se diga isso. E a gente recebe com muitos bons olhos, a cidade está sendo transformada em vários pontos da cidade, e a nossa participação ativamente nesse ponto, na Avenida Monte Castelo, com certeza vai trazer bons fluidos para o nosso município de Santa Bárbara do Oeste.
Esse pedaço aqui de Santa Bárbara, qualquer um que passa e vem de fora, elogia que está muito bonito, né?
Perfeitamente.
Vereador, gostaria que o senhor falasse também agora sobre um projeto de sua autoria, Serol é Crime. Quando que o senhor apresentou? Já foi transformado em lei? E o que mudou a partir de então?
Olha, Fernando, se tem um projeto que eu fiquei muito feliz de ter apresentado e ter virado lei em Santa Bárbara do Oeste, foi o projeto da proibição da utilização da linha chilena e do cerol. A gente sabe que a brincadeira de soltar pipa, ela é muito legal, muito sadia. Eu já soltei pipa quando criança, realmente é algo motivante, é muito, muito legal. Mas tem que ter prudência, né? Quando você coloca o cerol na utilização do material da pipa, você está colocando uma arma a céu aberto, é uma lâmina a céu aberto, né? Nós tivemos vários casos de motociclistas, de ciclistas que tiveram o pescoço totalmente cortado, decepado, e teve casos de morte em decorrência da utilização do cerol. Isso já aconteceu em Santa Bárbara e em outras cidades do estado e do país. Então, baseado nisso, nós temos o real entendimento que o cerol não combina com brincadeira de soltar pipa. Então fizemos a lei, foi um projeto foi um consenso geral, tivemos a apreciação e o voto de todos os colegas vereadores. O prefeito municipal, Denis Andia, sancionou, deu a caretada final, virou lei. Hoje é uma lei aqui em Santa Bárbara do Oeste, é a lei 3753/2015, lei do vereador Celso Ávila, aonde nós, sempre no mês de agosto principalmente, a gente reforça, porque é um mês que as crianças estão sempre soltando pipa. Então é importante, se você vê a utilização de cerol em alguma pipa, o telefone que pode estar entrando em contato é o 0800-772-8384, 0800-772-8384 ou no 153. A brincadeira, ela deve sim ser saudável, mas com responsabilidade, né? É importante a gente dizer isso, porque quando ela não tem esse cunho de brincadeira, ela se torna realmente algo muito maléfico para a sociedade civil num todo. Então, eu reforço isso. Quero também mencionar aqui, me permita, Fernando, lógico, o importante trabalho que a Guarda Civil Municipal faz, que muitas das vezes as pessoas têm aquela situação: ah, mas é uma lei para inglês ver, é uma lei que não saiu do papel. Muito pelo contrário, na Secretaria de Segurança do município de Santa Bárbara do Oeste, pasta essa que é comandada pelo Dr. Rômulo Gobi, que faz também um trabalho importante, né, nessa referida pasta, tem um local que tem várias pipas com cerol apreendidos ali, né? Então é sinal que a guarda sim faz o seu papel também concontemente a nossa lei, né? Então quero agradecer a Guarda Municipal, o secretário Gobi e a sociedade, que está tendo entendimento que o cerol realmente não deve ser soltado.
Eu acho que o importante também dessa lei é de alertar a população, né? Porque muitas vezes a pessoa, por incrível que pareça, ela não tem noção do risco que isso oferece, acha que é uma brincadeira mesmo. E levantando sempre esse assunto, a gente põe em discussão que realmente é um crime, pode ferir uma pessoa gravemente, e os pais responsáveis têm que ficar atentos.
Perfeitamente.
Vereador, além dos projetos de lei, você acabou de citar um projeto seu que eu acho realmente de muita importância para a cidade. Os vereadores, uma outra ferramenta de trabalho são as indicações, os requerimentos, são pedidos que o vereador encaminha para o Poder Executivo. Lembrando a população, quem nos ouve aqui, que o vereador ele não tem como realizar a obra, né? O ano que vem a gente tem eleição novamente, muitas pessoas chegam prometendo que vão fazer isso, fazer aquilo, elas não entendem o papel do parlamentar, né? Que ele não tem o poder da caneta que o chefe do executivo tem de determinar onde o recurso vai ser aplicado. Ele pode fazer sugestões, pode fazer sugestões ao orçamento, mas a decisão final é do chefe do executivo.
Exatamente. Na verdade, no tocante a obras, Fernando, é importante se diga que nós não temos realmente esse poder. Às vezes isso é vendido de uma maneira para a população que o vereador é um super-herói nessa questão, né? E a gente vê que muitos candidatos na época da eleição prometem, vou construir, se eu ganhar, vou construir uma creche, eu vou construir um posto médico. É tudo balela. Vereador não constrói, não executa. Mas nós temos sim um papel muito importante, e é isso que eu queria deixar mencionado aqui, que é de acompanhamento das obras, né? Que nem, por exemplo, Santa Bárbara do Oeste. Tem a obra da creche do Dona Regina. É mais uma creche em Santa Bárbara do Oeste que o prefeito Denis Andia está entregando para a população. São mais vagas e creches que serão entregues para a população. E o vereador Celso Ávila esteve lá acompanhando, fiscalizando a obra. Realmente, fiquei impactado, Fernando, positivamente com o que ouvi daquela edificação. E tenho certeza que vai ser de grande utilidade para a população de Santa Bárbara do Oeste. Outra obra importante, que essa então estava virando uma novela mexicana, era a pavimentação do bairro Santa Alice. As ruas do Santa Alice, você que está aí nos acompanhando, ainda tem muita gente que não sabe, elas estão sendo pavimentadas, né? Entrou o prefeito, saiu o prefeito, é uma conversa daqui, conversa ali, papo é que ninguém fazia nada, aquele povo estava esquecido, aquele povo enfrentava na lama, aquele povo estava com estrada de chão batido na frente da sua casa. E agora que a administração municipal do prefeito Denis, o vereador Celso Ávila, reiteradas vezes solicitou também aquela pavimentação e graças a Deus fomos atendidos, assim como outros vereadores também fizeram a devida solicitação. Isso que é importante, nós trabalharmos conjuntamente. Obviamente tem o contraponto disso, mas é importante que nós trabalhamos em conjunto para levar o melhor para a população de Santa Bárbara do Oeste. E hoje a pavimentação no Santa Alice é uma realidade positiva, tem o nosso acompanhamento e, graças a Deus, tem acontecido. A revitalização do Jardim Conceição, né, ali da região da Corifeu Azevedo Marques, em toda a sua extensão, nas três etapas, enfim, são obras que são do executivo, mas que tem uma participação muito ativa do vereador, da Câmara Municipal, e a gente fica muito feliz por estar nessa toada junto.
Vereador, uma outra ação dos parlamentares, a gente às vezes recebe crítica, né, da entrega de honrarias na Câmara, mas eu também gostaria de aproveitar esse espaço porque é um momento, são quatro solenidades principais no final do ano, né? Que é um momento da Câmara, por meio dos representantes da população e da cidade, prestar reconhecimento a pessoas que fazem trabalhos relevantes em prol do município. E não necessariamente pessoas públicas. São cidadãos comuns de diversas áreas que têm um trabalho em favor de crianças, idosos, em favor de minorias, independente da área que eles trabalham e em favor do município também, para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, né? Como a gente está no nosso penúltimo programa do ano, agora no dia 13 a gente encerra o momento legislativo, que a última sessão vai ser promovida na semana que vem, a última sessão ordinária, ainda não sabemos se a Câmara vai promover alguma extraordinária antes ou no meio do recesso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as homenagens que o senhor prestou esse ano, quem foram seus escolhidos e que também pudesse utilizar esse espaço para justificar essas honrarias. Quando elas foram feitas, a gente realmente deu espaço na cobertura jornalística aqui dos homenageados. No programa de hoje a gente ouviu também sobre o Zumbi dos Palmares, que foi promovido há 15 dias, mas nesse intervalo que a gente não teve programa, a gente aproveitou para falar hoje. Gostaria que você tivesse esse espaço aqui também para falar um pouco sobre as pessoas que você escolheu e o motivo dessas homenagens.
Agradeço a oportunidade, Fernando. Na verdade, as honrarias, elas são, assim, de fato, uma forma de reconhecimento não só do vereador, mas da sociedade civil num todo, por pessoas que prestaram e prestam relevantes trabalhos a toda a municipalidade. Tem algumas honrarias que são específicas, como é o caso da medalha Dona Margarida, que é a fundadora de Santa Bárbara do Oeste. O nosso gabinete resolveu homenagear uma mulher, uma mulher de valor, uma mulher de responsabilidade social, uma mulher de dinamismo, que é a Sueli Serpe Porfírio, a nossa querida Sueli Serpe. A Sueli, ela é membro ativa da comunidade da Igreja Católica, é comerciante, defensora das causas barbarenses, enfim, uma pessoa realmente que tem um trabalho de cunho social e de cunho de levar coisa boa para as crianças, para pessoas adultas também. Então, ela foi uma das nossas homenageadas. Uma outra honraria que nós temos, que é tão igualmente importante, é a medalha Dona Margarida. E aí, nós escolhemos esse ano o nosso querido Paulo Fonseca, né, que é o Paulinho Amizade, radialista de grande experiência, trabalhou na Rádio Brasil de Santa Bárbara, Rádio Mix de Limeira, outras rádios de toda a nossa região, um cara que aonde vai fala de Santa Bárbara do Oeste, defensor do maior embaixador de Santa Bárbara, que é a União Barbarense, uma pessoa também ativa. Então, homenageamos justamente essa grande personalidade barbarense. Outra homenagem tão importante é a Zumbi dos Palmares. A Zumbi, nós tivemos um critério muito grande, de fato, de homenagear alguém que trabalhe fortemente a questão da conscientização do negro para a sociedade, da importância. E nós não tivemos dúvida nesse ano de uma jovem garota chamada Júlia Mota, que ela é uma escritora, né? Ela trabalha com literatura infantil, ela tem o nome dela gravado na sala de leitura do CEP Angélica Tremacode, no bairro Orquídeas, porque ela desenvolve um trabalho realmente espetacular, com crianças, dando visibilidade aos atores tão jovens quanto ela mesma. Também trabalha fortemente no Conjunto Romano, um trabalho de comunidade. Então, são pessoas que realmente representam para a cidade. No campo do funcionalismo público, um projeto que foi da minha autoria, que é a criação do troféu do funcionário público, nós homenageamos esse ano o nosso querido Luiz Alberto Barioto, mais conhecido como Groselha. O Groselha é um dos funcionários públicos, diante de tantos outros. Mas o Groselha é aquele cara que, vamos falar português, cara, é pau para toda obra. É aquele que bate o escanteio, vai para a área, cabeceia e marca o gol, né? Ele dá o resultado. Então, isso que é importante, né? É uma classe que, muitas das vezes, é tratada como um bando de pessoa desocupada, que não trabalha, né? Quem que nunca escutou isso? Ah, funcionário público é tudo vagabundo. Quem que nunca escutou isso? Né? Uhum. E a gente faz o contraponto disso. Não é tudo vagabundo, não. Tem pessoas valorosas, pessoas que trabalham de fio a pavio. E o Barioto é um deles. E merecedor. É o cara que entra embaixo do buraco, está lá resolvendo toda a parte do encanamento da cidade, a tubulação, e para deixar tudo em ordem para a população de Santa Bárbara do Oeste. Então, são essas pessoas que nós, com muito critério, com muita cautela, eu com a minha competente assessora parlamentar Fátima Franco, nós analisamos e colocamos em pauta e, graças a Deus, no final, nós chegamos a um consenso. Então, essas honrarias são importantes porque dignificam quem de fato merece.
Uhum. Vereador, gostaria também de aproveitar esse espaço, eu sei que a gente já está indo no mês de dezembro, mas falar sobre o projeto Novembro Azul e a importância de cuidar da saúde. Eu sei que já passou a data, nosso programa, nossa entrevista estava prevista para novembro, mas é sempre bom ressaltar, não é um assunto que se perde, né?
Novembro Azul é algo de extrema importância para a saúde das pessoas, é a prevenção masculina, é um exame anual, né, que é muito importante dentro de uma sociedade ainda que tem um grande preconceito na realização desses exames. Então, tem muitos homens que não vão num urologista fazer seu autoexame e é algo muito simples, é algo rápido. Né? Então, a precaução, a prevenção, de fato, é o melhor remédio. E a gente trata no mês de novembro a questão da prevenção masculina. Né? O mês passado foi da questão da mulher. E agora é outubro rosa e agora novembro azul. Unicamente é o mês, porém, todos os meses serve de precaução, de prevenção. Sim. Então a gente trabalha muito fortemente para que as pessoas possam ter esse entendimento e de fato fazer a sua precaução.
Vereador, eu gostaria que também, antes da gente encerrar, que o nosso tempo está se esgotando, falasse sobre educação financeira. Foi um tema que o senhor levou para a Câmara. A gente tem lá a Escola do Legislativo e foi apresentada uma palestra sobre esse assunto.
Com certeza, Fernando. Nós fizemos um projeto da educação financeira porque nós temos o entendimento que as nossas crianças, principalmente, que são os adultos do amanhã, elas têm que nascer e têm que ter o entendimento de uma sociedade mais ordenada, né? Tem muita gente vê vitrines aí expostas a céu aberto com tênis de R$ 600, R$ 700 e muitos jovens ali diante daquela estratégia comercial acabam deixando o seu salário, né? Às vezes no seu primeiro emprego diante de um tênis de R$ 600, R$ 700, né? Porque o mercado do consumismo, ele é muito fomentado toda hora na televisão, rádio, enfim, nas vitrines de lojas. E diante disso, eu como vereador me senti no dever de fazer um projeto que fosse ao encontro disso, né? Onde nós possamos trabalhar fortemente a questão da educação financeira nas escolas municipais, num segundo momento, mas promovemos uma audiência em relação a esse tema na Câmara Municipal, onde tivemos várias pessoas participando, com um grande educador financeiro, que é o Marcelo da Emaru, onde nós pudemos ali fazer várias tratativas em relação a esse tema e, graças a Deus, foi um pontapé inicial. Né? Vamos dar sequência nisso, vamos estar conversando mais com mais frequência para que o prefeito municipal, quem sabe, possa inserir o tema da educação financeira na grade curricular das escolas do município de Santa Bárbara do Oeste e, com certeza, aí, criarmos cidadãos aí mais austeros com o seu dinheiro. Né? Então, eu agradeço, Fernando, acho que já está no final o programa.
Já queria deixar para as suas considerações.
Eu agradeço de coração, né, a sua receptividade aqui na Rádio Santa Bárbara FM, sempre solícito conosco, o grande Heraldo, né, que o Papai do Céu cada vez mais possa abençoá-los com muita saúde, muita paz, esse final de ano chegando, o espírito natalino e fraterno também está muito próximo da gente, que vocês tenham aí um Feliz Natal e um ano realmente abençoado. Minha assessora que está aqui, a Fátima, também eu agradeço por aguentar o Celso Ávila e ao mesmo tempo desenvolver um importante trabalho para a população de Santa Bárbara do Oeste. Quero mandar um abraço para o doutor Daniel, que é um médico cirurgião plástico, que muito nos ajudou também no nosso mandato, no que se relaciona na questão de prevenção, né, na questão de saúde. Enfim, são pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, Fernando, e que às vezes não aparecem. Então, essa é a oportunidade da gente estar citando o nome deles aqui, para que as coisas cada vez mais aconteçam. Obrigado de coração, e sempre que precisar, o vereador Celso Ávila está à disposição.
Muito obrigado, vereador. Encerramos agora o Momento Legislativo deste sábado. Técnica Central Márcio de Castro, edição Heraldo Vaz, reportagens Guilherme Salomão e Luciana Kurtz e apresentação Fernando Campos. Obrigado pela sua audiência, tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.